UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui no Expresso 104,5, eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados é lembrado na data de hoje, 30 de agosto. O dia foi instituído pela ONU em dezembro de 2010 e o objetivo é unir os líderes dos países a combater o desaparecimento forçado de pessoas por todo o mundo. Na UFMG, o grupo de estudos A Trajetória de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos durante e após a ditadura militar em Minas Gerais, Pernambuco, Distrito Federal e Espírito Santo discute a temática dos desaparecimentos forçados no contexto da ditadura militar, melhor dizendo. E para falar com a gente sobre o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, eu converso agora com a doutora e professora do Departamento de Psicologia da UFMG, Ingrid Faria Gianordoli Nascimento. Boa tarde, professora.
Boa tarde, Felipe. É um prazer estar com vocês ao vivo no programa.
Prazer é nosso. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa. Professora, para começar, vamos definir o que são desaparecidos forçados.
Então, desaparecimento forçado, ele é entendido por aquelas ações, né, que podem ser ações legais ou ilegais, em termos de questão de quem executa, né? Ela é sempre legal, ilegal, claro, mas no sentido de que ou ela pode ser perpetrada pelos órgãos oficiais, né, ou por clandestinos. Por exemplo, no período da ditadura militar, os órgãos oficiais faziam esses desaparecimentos forçados, que eram ações clandestinas, né, dos próprios órgãos. Mas, tanto que elas ficaram conhecidas, são hoje em dia consideradas sequestros de Estado por algumas entidades ou alguns países, né? Então, esse desaparecimento forçado é esse desaparecimento em que um sujeito é retirado, usurpado da sua condição legal e passa a ficar, então, desaparecido sem se saber nenhum lugar de paradeiro, nenhum lugar de oficializado que realmente o desaparecimento está, de alguma maneira, registrado. No período da ditadura, isso era muito comum, porque até, em geral, 30 dias, quando esses desaparecimentos eram feitos, né, as pessoas eram retiradas da sua casa ou da rua, em algum lugar que elas eram pegas pelo qualquer órgão, né, do governo militar, e elas ficavam 30 dias sem ter registro em nenhum órgão do Estado. Até que, então, depois desses 30 dias, em geral, é que aparecia o registro dela em algum lugar ou o desaparecimento realmente se dava sem registro algum. Né?
Professora, a senhora coordena um grupo de pesquisa sobre a trajetória de familiares de mortos e desaparecidos políticos durante e após a ditadura militar aqui no Brasil. Como que as famílias lidam com essas perdas?
A questão das famílias é ainda uma situação muito torturante para a família, né? A questão do desaparecimento político, principalmente, que é o tema com o qual a gente trabalha no núcleo de pesquisa, ele está relacionado a realmente essa situação que hoje em dia é considerada sequestro de Estado, né, em que os militantes na época, né, eram retirados do lar, ou retirados de aparelhos, ou retirados de alguma situação, na rua ou qualquer outra situação que eles estivessem, e a partir daí eles, então, passavam a ser dados como desaparecidos. Alguns reapareciam como presos políticos, né? E aí estavam submetidos, em geral, à situação de tortura ou de cárcere contínuo. E as famílias, elas, por um período, não tinham acesso a informação alguma, que, em geral, estava relacionada a esses 30 dias, né? Há, claro que, vários casos, esse desaparecimento deu-se por mais de 30 dias, e os militantes foram mortos, né? E passaram, então, essas famílias a continuar a busca ou pelo corpo ou pelo reconhecimento da situação de morto. Então, são duas situações diferentes que as famílias vivem. O caso do militante, que é o desaparecido, ou seja, não existe registro algum dele, Então, por isso que ele é chamado desaparecido, ou o caso do morto, é que é aquele que foi reconhecido como aparecendo em algum órgão do Estado e depois foi dado como morto. Então, são duas situações legais bem diferentes. As famílias, hoje até hoje, elas lutam por uma busca contínua, ou dos corpos, se é que o militante foi dado como desaparecido, ou como morto, desculpa, ou pelo reconhecimento do Estado da condição, pelo menos, de morto, né, que é o caso dos desaparecidos. Essas famílias, elas, desde o período do desaparecimento, em geral, elas continuam com essa busca, de maneira que o que os familiares tendem a dizer é que, para eles, a ditadura não acaba, porque a condição de reconhecimento, a condição da própria, pelo menos do efeito de memória, do reconhecimento do Estado, do reconhecimento social, da condição de desaparecido, da condição de morto político, né, em ação, em relação ao Estado, ela não é, reconhecida oficialmente de alguma forma, ou não se tem acesso ao corpo, ou, no caso hoje em dia, das ossadas desses ex-militantes. Um outro ponto fundamental dessa busca é que isso é uma herança familiar, né? Então, no processo de desaparecimento, ainda na época da ditadura militar, em geral, as mães tinham muito esse lugar, as mães e os pais. Mais as mães, porque por uma condição de gênero, principalmente do período, havia uma facilidade que as mulheres conseguissem mais acesso às informações, por serem mães, por serem consideradas que esse era o lugar principal das mães. Então, as mulheres tinham mais acesso aos órgãos, às associações, em forma de uma organização que se voltasse para isso. Então, eram as mães em geral. Depois disso, que as mães passaram a envelhecer, que a ditadura acaba, o que se dá é que, o que a gente descobriu em dados de pesquisa, é que normalmente uma filha acaba herdando, entre aspas, essa herança da mãe de continuar pela busca, no mínimo pela memória, desse ente desaparecido ou morto, né? Nem sempre essa é uma escolha de uma filha, ela é uma herança dada, é aquela que tem um conjunto de características que a mãe, de certa maneira, seleciona e aciona para que ela continue essa procura contínua, né? Então, essa é uma herança familiar de gênero nesse ponto, né? E as associações que são mais, são muito organizadas em geral hoje em dia, né? Essa organização de familiares de mortos desaparecidos, numa busca muito contínua ainda nos órgãos de Estado e nos órgãos que não são de Estado, civis, para que esses reconhecimentos sejam dados, né? Inclusive, a ação principal que a gente teve no Brasil, junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que a Comissão da Verdade foi estabelecida como uma punição ao Estado brasileiro pelo não cumprimento, né, do tempo de ação da Corte Interamericana, foi uma petição entrada pela Associação de Mortos Desaparecidos.
Então, essas associações são quem busca hoje por essas, para investigar esses desaparecidos que ainda não foram solucionados, digamos assim, que não foram reconhecidos?
Isso. Uhum. Uma coisa que muito alterou com a Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, e com todas as comissões, né, estaduais, né, da verdade, é que não passou mais a ser necessariamente apenas uma obrigação de quem buscava informação. O que a gente tinha anteriormente no Brasil é que aquele que buscava informação sobre o seu ente querido desaparecido ou morto, ele tinha que provar essa ação. Ele tinha que provar de alguma maneira, o que era para alguns praticamente impossível, de que realmente essa pessoa foi desaparecida política, que ela foi sequestrada pelo Estado, de que ela estava nas dependências oficiais do Estado quando desapareceu ou quando foi morta, né? Então, essa comprovação, ela sempre foi uma comprovação bastante difícil de ser realizada, né, pela família. Então, daí essas organizações que buscavam cada vez mais criar subsídios para que pudessem existir. Agora, é claro que a gente tem também, por exemplo, uma condição de classe nisso, né? Em geral, as classes, por exemplo, os militantes de classe operária, esses sempre tiveram uma dificuldade muito maior, porque tinham muito mais, menos acesso a um conjunto de informações, de órgãos, e, claro, de entidades que pudessem fazer ou ajudar nesse processo de criar essas condições de reconhecimento, né? Criar os processos que provavam que realmente o ente querido era um desaparecido político, porque muitas vezes esse registro oficial é inexistente. Então você tem que fazer uma grande pesquisa de levantamento de documentos para conseguir efetivamente que isso acontecesse. Então a comissão, as comissões da verdade, elas favoreceram muito esse contexto, porque aí já passou a ser então uma obrigação do Estado levantar esses dados, reconhecer essas pessoas, ouvir as testemunhas, ouvir os próprios militantes vivos que pudessem criar e gerar informações que dão um subsídio para que esse reconhecimento possa ser feito, ou que pelo menos as histórias possam aparecer, uhum, né? E essas pessoas também possam ser reconhecidas, né?
Professor, as comissões da verdade, aí, tanto a nacional quanto as estaduais, geraram muita discussão nos últimos anos, até pelo contexto de polarização aí da nossa política nos últimos anos, mas pensando na sociedade, no Brasil como sociedade, qual que é a importância dos trabalhos das comissões da verdade e da gente, enquanto sociedade, trazer à tona os ocorridos durante a ditadura?
As comissões são importantíssimas. A polarização que se deu, ela está muito relacionada também ao conjunto de leis da anistia ainda, né, vigentes no Brasil, que não consideram a questão de justiça, né? Então, a luta pela... Uma das polarizações principais que as comissões sofreram como crítica é a questão da justiça. Então, as comissões, em geral, elas têm oficialmente o papel de levantar a verdade e a memória, né? De criar as condições de memória, quer dizer, levantar os fatos, conhecer os fatos, saber de ocorrências, descobrir acontecimentos, grupos, etc. e tal, perseguições, mas elas não têm a função de punir. Então, os dados gerados, eles não são dados que vão efetivamente, nesse momento, pelas comissões, criarem as condições de punição aos responsáveis por esses desaparecimentos, por essas mortes, ou pelas qualquer tipo de perseguição, violência, tortura que foram sofridos pelos perseguidos políticos, né? Então, essa foi uma das questões bastante polêmica. O Brasil ainda não tem ação de justiça. E essa é um dos motivos pelo qual se luta muito todas as associações envolvidas nas questões de memória e nas questões de verdade, a busca pela justiça. Um outro ponto, em relação às comissões como ponto de alguma crítica, é que as comissões da verdade, elas não foram cidadas por uma ação do Estado de forma autônoma. Ela foi efetivamente uma punição ao Estado brasileiro, né, pela Corte Interamericana. E essa é uma informação que, de certa maneira, fica meio encoberta para a sociedade como um todo, né? Então, esse foi outro ponto que sofreu bastante crítica, né? De certa maneira, o Estado brasileiro tratou como se fosse um avanço democrático, quando, na verdade, foi uma punição, né? Não era uma opção, né? Então, esse também foi um ponto bastante criticado. Entre outros elementos, né, que também estão relacionados à comissão, assim, ao próprio exercício da comissão, a maneira como os trabalhos executados e tal. De qualquer maneira, em termos da memória histórica da ditadura, que é um ponto bastante importante, né, que a gente tem que considerar, isso, de certa forma, traz um benefício gigantesco assim, para a sociedade brasileira. Porque pela primeira vez a gente teve realmente ações de Estado com um grande movimento nacional, né, envolvendo entidades públicas e entidades de organização civil, que estavam publicizando, que estavam desinvisibilizando todas as ações do período da ditadura militar, quem são as vítimas, os envolvidos, as ocorrências, levantamento de documentações até então que estavam desaparecidas ou que não estavam acessíveis. A gente ainda tem um conjunto de documentos que são inacessíveis, assim, a consulta pública, por exemplo, né? Um outro ponto fundamental foi, de certa maneira, por meio dessas comissões, o Exército Brasileiro se envolver, né, de alguma maneira em ações que estavam voltadas para esse reconhecimento, para o levantamento da verdade desses fatos, né? Então, tem elementos que são muito significativos no termo de realmente trazer a visibilidade para que isso crie as condições de memória da ditadura. Agora, é claro que sem a condição de justiça, essa que é um ponto principal, a consolidação disso, que algumas análises que são feitas, elas não necessariamente são de uma ordem tão, vamos dizer assim, de grande conjuntura ou de grande expressão, porque há um reconhecimento de que a questão aconteceu, de que o fato aconteceu, mas nada é feito em relação a isso. Uma das análises que mais se associa a isso, que a gente tem hoje em dia em relação a essa conjuntura toda no país, de uma certa impunição, né? De uma certa impunidade, desculpa, a qualquer tipo de ação política, principalmente, está relacionada com isso, quer dizer, motivo pelo qual toda vez que alguma situação de crise política, crise econômica está associada ao Brasil, sempre há uma retomada de falar sobre a ditadura, ou, em geral, pelos aspectos positivos ou aspectos negativos, conforme o discurso, né, ou o ponto passa a ser fundamental. Então, atualmente, por exemplo, se fala muito de aspectos também positivos do golpe, por exemplo, ou da ditadura, né, militar, falando da questão de segurança, falando da questão de estabilidade, falando da questão de, na época, ser um país menos corrupto, quando, na verdade, não é necessariamente isso que se dá. Não é que o Brasil era menos violento, era uma outra forma de expressão de violência, era uma outra forma de expressão de corrupção, eram muito mais invisibilizados, a gente tinha censura. Então, todos esses elementos acobertam essa certa interpretação da memória social de que a ditadura era um período melhor no Brasil em termos sociais. Uhum. Né? Então, esses elementos passam a ser, essas comissões passam a ser fundamentais para um pouco desmistificar esses aspectos em relação, por exemplo, à ditadura militar.
Uhum. Professora, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, pela discussão, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.
Obrigada, Felipe. Eu agradeço muito a Rádio UFMG por tocar nesses assuntos, por trazer a visibilidade a esses temas que realmente são muito importantes para a memória histórica sobre o período da ditadura no Brasil.
Certo, pode contar com a gente. Uma boa tarde.
Boa tarde. Tchau, tchau.
Bom, eu conversei com a doutora e professora do Departamento de Psicologia da UFMG, Ingrid Faria Genordoli Nascimento, sobre o Dia Internacional das Vítimas e Desaparecimentos Forçados. Para saber mais sobre o tema, pesquisar e conhecer o trabalho da Comissão Mineira da Verdade, é só conferir no www.comissaodaverdade.mg.gov.br. Também vale conferir o relatório aí das outras comissões da verdade aí e conhecer um pouco mais desse período nebuloso da história do país.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.